Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado constitucionalista, professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia.
Bom dia, Anderson. Tudo bem? Bom dia a você. Bom dia, Celeste. Um abraço grande para a Celeste, que organiza a pauta junto com você, ao Paulo, ao Cid, toda essa equipe maravilhosa do programa Faixa Livre. Bom dia aos nossos ouvintes. É mais uma vez aqui com vocês e mais uma vez um prazer a gente estar nesse programa e poder contribuir um pouco com o um debate sobre direito público, direito constitucional, política e democracia.
Bernardo, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Bernardo, esse 7 de setembro último, que vinha com a ameaça de ataques às instituições promovidos pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, acabou ficando na história mesmo só como o 199º aniversário da chamada independência do Brasil. Os bolsonaristas mantiveram aquela postura de empunhar faixas, cartazes e discursos atentatórios à democracia. Como temos visto desde o início do mandato do ex-capitão, algo que por si só é condenável, mas aquela ameaça de insurreição não se confirmou. O que nós vimos de mais grave, na verdade, foi a participação do Jair Bolsonaro nesses atos, tanto em Brasília como em São Paulo, e o tom da fala do chefe do executivo aos seus apoiadores. Nós conversaremos a respeito disso mais à frente, Bernardo, mas eu primeiro queria te questionar sobre as suas impressões para essas manifestações do 7 de setembro. Ficaram dentro daquilo que você esperava?
Anderson, eu vou misturar aqui um pouco a ordem dos elementos da sua pergunta para comentar o dia de ontem, o significado do 7 de setembro ontem e o significado do 7 de setembro ao longo da história brasileira e por que esse resgate é importante. Então, em primeiro lugar, eu não sei se o clima de insurreição arrefeceu, se ele diminuiu ou se ele se frustrou. Hoje, 8 de setembro, a gente tem relatos de grupos bolsonaristas tentando invadir o Ministério da Saúde, translocados, atrás, querendo agredir repórteres. E a gente tem situações como um bloqueio por caminhoneiros da esplanada dos ministérios rumo ao Congresso e ao STF. As palavras de Jair Bolsonaro, do presidente da República, Jair Bolsonaro, elas não são arroubos retóricos ou exercícios demagógicos, exercícios de uma retórica vazia, vamos dizer assim. Não, elas incentivam, elas incitam a violência e elas estão tendo consequências práticas. Eu acho que é hora de todas as forças políticas do campo democrático só pesarem sua responsabilidade diante disso. 7 de setembro é uma data icônica da nacionalidade brasileira e da nossa própria construção sociológica enquanto nação. Na medida em que é uma data em disputa. Você fala em chamada independência e eu consigo ver uma historiografia moderna que questiona a importância do 7 de setembro ou que o resume a um movimento de elites, das elites locais em conjunto com o príncipe herdeiro do trono português que fica nas Américas para cumprir um desígnio repassado por seu pai. Mas eu acho que é mais complexo do que isso. Se a gente pensar que a construção dessa independência remonta às insurreições, às revoltas, às contestações do século XVIII, a Inconfidência Mineira é produto de uma classe média urbana, fruto do ciclo do ouro em Minas Gerais, mas ainda muito acanhada em termos sociais, que não vinha romper as bases escravocratas e excludente do sistema, e a Conjuração Baiana de 1798, formada por escravos e por, acima de tudo, por negros libertos também, que aí sim coloca o dedo na ferida da questão racial, que está influenciada pela independência do Haiti. Então, duas revoltas, dois movimentos rebeldes e revolucionários coloniais, reprimidos duramente pela coroa, e você passa pela Revolução Pernambucana de 1817. Enfim, a questão da separação entre Brasil e Portugal está presente no cenário social e político do Brasil pelo menos 4 décadas antes da independência formal. Será que essa independência já não ocorreu quando Dom João VI chega aqui em 1808 e abre os portos à navegação, quando transfere para cá a sede do Império Colonial Português? Será que não é em 1815, quando se torna um Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve? Quem ficou independente de quem? Será que Portugal não dependia mais do Brasil em 1822 do que o contrário? Vamos ver o que foi o destino, toda a decadência política de Portugal enquanto nação relevante no contexto europeu no século XIX. Vamos lembrar do ultimato inglês que impede Portugal de unir suas colônias na África, isolar o que hoje é a África do Sul, que era um domínio inglês. Enfim, como Portugal se acanha diante do poderio do Império Britânico. Ao contrário do Brasil, que principalmente depois da Guerra do Paraguai se torna uma potência regional emergente. Isso tudo finca raízes nesse momento do 7 de setembro de 1822. 7 de setembro não é uma foto. É o trecho de um filme contínuo e começa no final do século XVIII e só vai se consolidar efetivamente com a morte de Dom Pedro I e a impossibilidade de qualquer restauração de um português no trono brasileiro. Então, efetivamente, há uma disputa de sentidos. A independência formal, ela não foi escrita só pelas elites nacionais em aliança com esse príncipe português, mas elas são também os resultados de fruto, suor e sangue dos brasileiros que precederam esse momento e que queriam uma outra independência republicana, includente, com brasileiros que lutaram por esse momento sobre a liderança desse príncipe colônia, desse príncipe imperial, desse príncipe dinástico que se torna o imperador brasileiro, um príncipe português, mas vivido a vida inteira no Brasil. Então, depois do 7 de setembro, teve luta e muita luta na Bahia, no Maranhão, no Pará, no Ceará. Na Bahia demora quase um ano e duas figuras icônicas surgem: Maria Quitéria, uma mulher que se veste de homem para lutar com as forças brasileiras, e Joana Angélica, uma religiosa, uma freira que é morta pelas tropas portuguesas em Salvador e hoje dá nome a uma avenida importante da capital baiana. Então, o 7 de setembro, disputado na historiografia, continua sendo disputado como foi ontem. Ele é a invocação da autoridade que os bolsonaristas tentam construir entre Dom Pedro I e a figura de Jair Bolsonaro. Ele é o lugar da elite, da ordem, da hierarquia. Ou ele é o lugar da insurreição, do questionamento, da contestação do estabelecido, como foram essas insurreições que nas províncias ajudaram a construir a independência. O 7 de setembro é de todos, e nós não podemos deixar que o verde e amarelo, que remontam a Casa Imperial, mas que hoje são a bandeira que abarca toda a pluralidade da nacionalidade brasileira, sejam apropriados exclusivamente por um movimento político autoritário e antidemocrático como o bolsonarismo. Então, primeira coisa que a gente tem que ver: as manifestações bolsonaristas não foram pequenas nem insignificantes. Assim, eu acho que se você botar 100 mil pessoas em Brasília, 100 e poucas mil pessoas em São Paulo, são 11 quarteirões da Paulista, não é pouca gente, não flopou, como se diz na terminologia das redes. Mas é importante destacar que foi aquém do que se pretendia e não. Foi anticlimático, porque o grande líder não consegue cumprir o que ele prometeu. Porque essas pessoas foram para Brasília para ver uma tomada de poder, para ver ministro do STF sendo preso. E aí descobriram dia 8 de setembro que nada mudou. Entendeu? Bolsonaro aumenta o tom da retórica para tentar incentivar a violência, porque, dentre outras coisas, ele é um gato acuado. Perde cada vez mais apoio na elite brasileira, quebra fronteiras com o judiciário. O TCU hoje suspendeu uma sessão com o ministro Marcelo Queiroga, interrompeu o julgamento importante. Houve manifestação do ministro Luiz Fux, mas, acima de tudo, houve contraponto nas ruas com o grito dos excluídos. Manifestações que foram menores, porque a oposição, sabiamente, não partiu para o confronto, mas que estiveram presentes: 15, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas no centro do Rio, em São Paulo, nas capitais do Nordeste. Houve contraponto muito inequívoco entre o grito dos excluídos, entre mobilizações da esquerda e as manifestações bolsonaristas. Então, esse 7 de setembro, ele retoma uma tradição do 7 de setembro em toda a história brasileira. Ele está em disputa entre um projeto elitista, entre um projeto autoritário e entre um projeto democrático. A questão é saber qual a força de Jair Bolsonaro para impor esse projeto autoritário. E é hora do campo democrático remontar as lutas populares subjacentes, sempre tão escondidas na historiografia oficial do 7 de setembro, e mostrarem que é efetivamente essa construção nacional que é o Brasil, que é a sua bandeira, que é a sua independência. Ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser de todos, tem que ser plural, e ela não é uma inclusão do ódio, mas ela é uma inclusão da igualdade, é uma inclusão da fraternidade. Acho que é isso que fica muito desse 7 de setembro.
Algo que foi muito questionado, Bernardo, diz respeito à participação do Jair Bolsonaro nesses atos de anteontem, ainda mais pelo fato de ele ter se utilizado do aparato do Estado para comparecer às manifestações. Levantou-se a hipótese de ele ter cometido crime eleitoral de propaganda antecipada, já que ele estava falando como político em busca da reeleição e não como presidente da República. Como é que você analisa essa hipótese, Bernardo, e como o Tribunal Superior Eleitoral deve agir neste caso?
Eu acho que há duas questões aí muito, muito graves e distintas. Eu não sei exatamente se em algum ponto do discurso dele ele pede voto ou efetivamente se lança candidato à reeleição, o que ele não poderia fazer. Mas é visível o clima de comício eleitoral, que aí eu acho que o que você chama de propaganda eleitoral antecipada. Mas acima de tudo, eu vejo também abuso do poder político e econômico quando você usa a infraestrutura da presidência da República, porque o lugar do presidente é em Brasília. Por conta da pandemia, não estamos tendo o desfile de 7 de setembro. Então, ele fez uma cerimônia cívica e aí ele usa a estrutura da presidência da República em benefício pessoal. Isso, para mim, é mais grave ainda, porque a campanha eleitoral antecipada ela pode render multas, dependendo da gravidade. Pode ser um processo de exposição de imagem que compensa o que você perde com as multas. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, lançando a ex-presidente Dilma em 2010, foi multado várias vezes pela Procuradoria-Geral Eleitoral por campanha eleitoral antecipada. Usando inauguração de estaleiro, obras do PAC. Ele sabia do risco, mas ele fez uma mensuração entre custo e benefício. Bolsonaro, mais ou menos, repete a mesma estratégia, mas numa intensidade muito maior, porque o que ele está colocando em jogo não é só um projeto político de reeleição à presidência da República, mas ele está colocando em risco a própria democracia quando ele faz ameaças explícitas a um juiz constitucional, gostemos ou não, Alexandre de Moraes é membro da Suprema Corte. E ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário como um todo. E acho que quem entendeu melhor até agora o espírito da coisa foi o Tribunal de Contas da União de suspender de imediato a reunião com o ministro da Saúde. Então, a gente tem aqui uma situação muito delicada, que vai transcende uma questão eleitoral, e tem uma questão de abuso de poder político e econômico. Eu acho que o TSE pode, inclusive, ter elementos para declarar a inelegibilidade do Bolsonaro, dependendo dos desdobramentos. Com certeza, a campanha eleitoral antecipada já havia ação do tribunal, por exemplo, preventiva, desmonetizando sites, notificando as redes sociais para tirar vídeos, enfim, porque entendeu todo o caráter de campanha antecipada desse momento. Mas o Tribunal Superior Eleitoral é parte do judiciário, ele não pode tudo. Então, acho que há um nível de abuso, e já ontem se discutia a possibilidade de Jair Bolsonaro ser tornado inelegível, eu acho que esse cenário cada vez mais torna um cenário muito plausível, não mais agora pelas ações decorrentes das ações de impugnação de mandato eletivo recorrente da campanha de 2018, mas sim do que está acontecendo nesse momento no país. Os níveis de abuso, de apropriação do Estado para um projeto político pessoal. Agora, nós precisamos de respostas efetivas do ponto de vista do parlamento também. Então, acho que nesse momento podem se proceder multas no âmbito da campanha eleitoral antecipada, mas acho que é o caso, inclusive, de passar a discutir a inelegibilidade, sem prejuízo de uma discussão mais ampla e necessária no parlamento do processo de impeachment do próprio presidente Jair Bolsonaro.
Como eu comentei anteriormente, Bernardo, o Jair Bolsonaro realizou o seu discurso mais ameaçador às instituições desde que tomou posse no Palácio do Planalto. O presidente voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que ainda há tempo de ele renunciar e que não vai obedecer mais nenhuma ordem do magistrado. Cobrou uma posição do presidente do STF, Luiz Fux, a respeito das decisões do ministro. falou em prisões políticas dos seus aliados que ameaçam a democracia abertamente, voltou a atacar a credibilidade do voto eletrônico no Brasil, algo que ele prometeu que não faria mais, e disse que só sai do Palácio do Planalto morto ou preso, sendo que ele não seria encarcerado. Parece que o presidente abandonou de vez qualquer possibilidade de diálogo institucional e partiu abertamente para o tudo ou nada, Bernardo. Foi essa também a sua impressão? Como é que as instituições podem reagir a essa fala ameaçadora do ex-capitão?
Eu acho, ao contrário do que o ministro Luiz Fux disse hoje de tarde no seu, na sua fala no STF, que o crime de responsabilidade não é só desobedecer a decisão. A ameaça em si a um ministro da Suprema Corte, ameaça ao judiciário como um todo, ele, da maneira como o presidente da República, Jair Bolsonaro, incita. A quebra da institucionalidade, a desobediência às ordens judiciais, eu acho que já houve crime de responsabilidade ontem. Esse é um ponto muito importante. É como se os outros 122 pedidos de impeachment já não tivessem entupidos de evidências. Quem quiser fazer um só com o que aconteceu ontem, faz um de altíssimo nível. É escandaloso o nível do crime de responsabilidade a que se chegou, a que o presidente da República chegou com um mero discurso. Então, eu acho que ameaça a maneira como a autoridade constituída, da maneira como foi feita, já ultrapassou toda a lógica de é só retórica, é só conversa fiada. Não. Já houve ameaça concreta ontem, e os desdobramentos, e os antecedentes e os desdobramentos que sucederam. O 7 de setembro tem mostrado que a retórica não é só retórica, ela é incitação direta. Estão acontecendo mobilizações e confrontações às autoridades institucionais de vários níveis de poder por atitude e promoção direta do presidente da República. Não usar máscara, quebrar, impedir, fechar acesso a. Não é fechar uma estrada para protestar, que isso o MST, vários movimentos sociais de esquerda já fizeram alguma vez, em alguma medida no limite da legalidade. Você fechou o acesso ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, ao centro de poder do país. Há um sentido político muito mais profundo. Querer invadir um ministério. Querer invadir 7 vezes o Supremo Tribunal Federal na noite de ontem, contidos pela Polícia Militar do Distrito Federal. Então, é um cenário muito difícil. E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro parte para cima das outras instituições, usando uma certa linguagem informal, uma analogia do futebol. Ele partiu para o tudo ou nada porque ele cada vez vê um cenário mais difícil. Crise hídrica, inflação, desemprego. E tudo isso deságua numa impopularidade maior. Havia uma aposta do seu entorno político de que, com todo mundo vacinado, a economia ia decolar e ele ia recuperar a popularidade exatamente a tempo das eleições de 2022. O cenário não está descartado, mas ficou muito mais difícil porque qualquer melhora substantiva no cenário vai demorar 6, 9 meses, 1 ano. Pode ser que o início de uma melhora seja depois das eleições do ano que vem. Vacinação continua lenta no Brasil. Variante Delta aumentando em muitos casos aqui no Rio de Janeiro. E o presidente da República, nisso tudo, mostrando incapacidade de agir. O que é que ele faz? Muda o foco da sua inoperância, da sua incompetência, da sua incapacidade de presidir, de governar, para desafiar as outras instituições com um discurso autoritário. Não estou dizendo que as instituições são perfeitas, não, tá, Anderson? Há erros do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre fui um crítico, por exemplo, do inquérito das fake news, tá? Acho, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal, por vezes, foi muito condescendente com a agenda econômica liberalizante do governo Bolsonaro para atender outros interesses. Foi muito condescendente quando Bolsonaro, por exemplo, restringiu vários meios de participação política, democrática nos conselhos ligados aos órgãos da Presidência da República. Mas, em alguma medida, pelo menos o Supremo Tribunal Federal, com os erros e acertos, ele representa a institucionalidade da justiça, da supremacia da Constituição, do respeito aos direitos humanos, do princípio democrático, não porque os juízes sejam eleitos, mas porque eles têm compromisso com os valores da democracia, da república, dos direitos humanos. Então, e não que eu especificamente acho que esta uma composição do Supremo Tribunal Federal é esse primor de defesa dos direitos humanos, mas pelo menos eles têm um papel institucional importante, e isso tem se mostrado em uma série de julgamentos, inclusive na maneira como está sendo conduzido hoje o julgamento do marco temporal em relação às terras indígenas. Então, o que que acontece? Bolsonaro se vê acuado por um poder, foi derrotado no Senado em relação à mini-reforma trabalhista, as pontes, a CPI da Covid tem avançado muito, o seu entorno político tem sido objeto de ações. E olha só, ações que recentemente não são mais dos inquéritos de ofício abertos pelo Supremo Tribunal Federal, mas ações que são decorrentes de pedidos da Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, e subprocuradora Lindora Araújo, que inclusive é uma aliada dele. Então, os pedidos de prisão partiram da PGR. Então, são as instituições de Estado, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, que estão pedindo essas prisões. E aí, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não resta mais nada além de que ameaçar as instituições. E é interessante a seletividade do argumento, né? Porque o mesmo judiciário que acolhe pedido para suspender sais bolsonaristas é o judiciário que anula parte da quebra de sigilo contra o senador Flávio Bolsonaro, que suspende a prisão domiciliar do seu assessor Queiroz, que por sinal apareceu ontem como um herói nacional para as hostes bolsonaristas em Copacabana, sem a menor vergonha. Então, efetivamente, na verdade, o judiciário que é o presidente Bolsonaro, desculpe, que é um judiciário submisso, que é um congresso submisso, ele não quer separação de poderes, como ele já também não quer uma pauta de direitos humanos de representatividade democrática. O sonho do Bolsonaro é reeditar o governo Médici. Se ele não pudesse reeditar a monarquia imperial, porque aí é romper com qualquer lógica de república, de alternância de poder, embora seja esse modelo que parte dos bolsonaristas cultua, até aquelas figuras exóticas que se fantasiam de cruzado, o modelo de poder, o modelo político mais querido, mais cultuado pelo Bolsonaro é o governo Médici, que foi o governo do auge das torturas e que o Congresso Nacional ficou fechado por mais de 2 anos. Então, Bolsonaro está acuado, ele está radicalizando. E não sei mais se é só para manter uma base e ir para o segundo turno. Tanto quanto o Trump apostou errado e, quando viu, precisou recuar em relação à invasão do Capitólio, o Bolsonaro está radicalizando para tentar obter vantagens e um cenário mais favorável, porque ele vai para o tudo ou nada na reeleição dele. Ele sabe que, fora do poder, mesmo que o seu movimento político continue, mesmo que possa ser continuado pelos filhos, ele, enquanto pessoa, vai ser objeto de escrutínio e responsabilização. Então, é uma figura desesperada, mas não é uma figura impotente e nem uma figura completamente isolada. Ele ainda mobiliza poder e ainda ameaça as instituições de forma bastante significativa, e é contra isso que o campo democrático tem que reagir.
Bernardo, me parece que agora a pressão sobre duas figuras aumenta de maneira muito expressiva. Eu me refiro ao presidente da Câmara, Arthur Lira, responsável por acolher algum dos muitos pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro, e ao senhor Augusto Aras, procurador-geral da República, recentemente reconduzido ao posto e que virou mais um defensor do chefe do Executivo. Que tipo de postura os dois devem passar a adotar a partir desse 7 de setembro, Bernardo? Você acredita que eles podem desembarcar da nau bolsonarista?
Ainda não desembarcaram, mas Arthur Lira já fez um movimento de preparar um discurso, de prezar a importância da independência e harmonia dos poderes, de pedir para conter radicalismos, de falar do preço da gasolina. Arthur Lira não indicou que vai receber o pedido de impeachment nesse momento, mas já sentiu que os acontecimentos de ontem podem, em alguma medida, obrigá-lo a fazê-lo em algum momento, e começou a preparar um desembarque. Augusto Aras foi chancelado não por conta do Bolsonaro, mas apesar do Bolsonaro. Ele agrada muito a classe política pelo papel que ele teve na desarticulação e na contenção dos excessos da Lava Jato, embora também tenha comprometido a parte boa da coisa em termos de operacionalidade, de combate à corrupção. Enfim, a gente já falou muito sobre Lava Jato, sobre figuras como Aras, Deltan, Moro aqui, eu não vou voltar a esse ponto, pelo menos hoje. Mas Augusto Aras acabou de ser reconduzido por 2 anos, então ele, na atual circunstância, na atual conjuntura, ele tem uma rara imunidade, estabilidade para passar ao largo das questões que outros atores políticos não têm. Uma pressão sobre Arthur Lira pode funcionar. Sobre Augusto Aras, eu acho que ela vai ser inócua. Mas veja, as últimas prisões dos blogueiros bolsonaristas, do Zé Trovão, Eustáquio, enfim, dessas figuras chaves do entorno bolsonarista, dos ideólogos, dos mobilizadores, dessa militância digital dos arrecadadores, dos organizadores do fluxo financeiro, de Roberto Jefferson, a prisão dessas figuras não está partindo de ordem de despachos exclusivos do ministro Alexandre de Moraes, dos inquéritos instalados de ofício. Elas têm sido pedidas pela própria Procuradoria-Geral da República, ora por Augusto Aras, ora pela então bolsonarista, ou até então bolsonarista, procuradora Lindoura. Pode ser aquela coisa de vão seus anéis ficam os dedos, assim, para não ir direto no presidente Bolsonaro, eles vão limando o entorno. Isso pode ser uma dupla estratégia. Pode ser proteger o presidente, livrando-o dos elementos mais radicais e mantendo pontes importantes com parte da elite brasileira. Ou seja, eu posso estar usando essas prisões para arbitrar dentro do bolsonarismo por uma ala mais moderada contra uma ala mais radical, mas o discurso do presidente ontem deu conta de que essa estratégia não está o agradando. Se é para agradar o chefe, não é esse o ponto. Ou para dar uma resposta de que as instituições estão funcionando. E se nós não podemos entregar o prêmio principal, vamos entregando alguns assim no entorno para ir acalmando as instituições, os chefes dos outros poderes, a imprensa, a sociedade civil, etc. E diga-se de passagem, Roberto Jefferson foi preso não pelas opiniões dele. Roberto Jefferson foi feito preso por fazer ameaças concretas contra Alexandre de Moraes, por ensinar como um grupo de uma igreja poderia dominar e atingir um policial cumprindo uma ordem de fechar um templo. Então, Sérgio Reis teve busca e apreensão determinada porque disse que dia 7 eles iam exigir a renúncia de ministro do Supremo. Então, são questões específicas que ultrapassam muito uma expressão ou uma opinião política, por mais radicalizada que ela seja. Você estabeleceu questões ali, como a do Zé Trovão, dizendo: não me entrego, só me entrego na Paulista dia 7, na frente de uma multidão, ou seja, ele está desafiando uma ordem judicial. Você tem ali um conjunto tão consistente de crimes que defender que essas pessoas estão sendo presas políticas, são presas políticas, ou que são presas por motivos políticos, é um exercício de cinismo, de mau caratismo, de hipocrisia de tamanha ordem que é difícil até comentar. Mas assim, a gente tem que fazer isso por dever de ofício. Então, a situação do Augusto Aras e do Arthur Lira, por enquanto, é fazer cara de paisagem ou falar platitudes democráticas achando que o Bolsonaro é só uma criança birrenta chorando por um brinquedo no mercado. Não é bem isso. Acho que eles sabem, Arthur Lira, mais do que Augusto Aras, vai ter que decidir de que lado da barca ele quer ficar em pouquíssimo tempo. E como que ele vai sobreviver, até porque provavelmente ele almeja voos políticos maiores do que só ser presidente da Câmara, uma reeleição no cargo, um Senado, não sei, entendeu? Então, a sobrevivência política dele, muito em breve, vai depender do tratamento que ele vai dar às questões envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Augusto Aras, eu vejo ele mais blindado, porque ele está reconduzido, Mas ele vai. Se ele está blindado de pressões políticas momentâneas, a história vai ser imperdoável com a biografia dele diante de tanta omissão.
E como é que você observou, Bernardo, aquela medida provisória editada pelo presidente da República que alterou o Marco Civil da internet para limitar a ação das redes sociais no controle de conteúdos considerados falsos publicados por usuários? SMP provocou enorme polêmica e o Congresso já se articula para derrubar a medida. Me parece mais uma ação de desespero do Jair Bolsonaro para sinalizar a sua horda, Bernardo.
A medida provisória que altera o Marco Civil da internet, ela já é inconstitucional porque ela não é relevante. Não é que ela não é relevante, desculpe. Ela, embora o tema seja relevante, não era urgente a sua edição para discussão em prazo de 120 dias. É um tema complexo sobre quais são os critérios que as redes sociais usam. A gente tem reclamações, inclusive, do campo da esquerda sobre supressão de conteúdos. Por exemplo, feministas que fazem campanhas por amamentação já tiveram imagens retiradas porque se considerou que aquilo era nudez, entendeu? A maneira como as redes sociais estão associadas ao impulsionamento de fake news e aplicativos como o WhatsApp, tudo isso merece uma discussão robusta. Mas se for feita corretamente, essa discussão não interessa ao Bolsonaro porque o prejudica. Então ele baixa uma medida provisória, inconstitucional, porque não é urgente e o tema não pode ser tratado com essa urgência. Porque não cabe medida provisória que trate sobre direitos civis, individuais e cidadania, sobre aspecto de cidadania, tá? Então tem uma inconstitucionalidade de mérito também. E aí, essa pode ser a primeira grande resposta política aos arroubos autoritários do Bolsonaro em relação aos últimos dias, aos fatos dos últimos dias. Então, acredito, por exemplo, que o Congresso pode devolver medida provisória, como já foi feito em algumas ocasiões, ou pode se articular para derrubá-la rapidamente, para rejeitá-la rapidamente na Câmara ou na Comissão Mista de Senadores e Deputados que analisa. Então, essa medida provisória vem ainda carimbada com o casuísmo, com o oportunismo, ela é feita em benefício próprio, dificulta, por exemplo, retirada de conteúdos de bullying e de assédio, tá? Ao mesmo tempo que efetivamente protege uma série de manifestações de discurso de ódio, incitação ao crime que os bolsonaristas têm utilizado para propagar via as redes sociais. É uma legislação precária, mas que, para além de precária, é imperfeita, oportunista e inconstitucional. Não sou favorável à tese de que se pode devolver medida provisória uma vez editada, mas já foi feito. Já foi feito duas vezes. Ainda que eu acho que são precedentes inconstitucionais. Eu entendo que uma vez editada está valendo. Acho que o Congresso tem que se articular para rapidamente rejeitar, numa demonstração de respeito à Constituição e numa resposta política clara ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas isso entra na seara do desespero. Foi editada em cima da hora para os atos de 7 de setembro, ok? Para constranger eventuais mecanismos que as redes sociais têm adotado para suprimir discurso de ódio, fake news, práticas discriminatórias. E a justificativa é falsa, porque os bolsonaristas estão chamando de MP da liberdade de expressão. O Marco Civil da internet já protege de forma muito satisfatória a liberdade de expressão, o direito à informação. Enfim, uma série de valores caros previstos no artigo 5º da Constituição. Então, por tudo isso, eu acho que essa medida tem que cair, ou por uma medida, ou por uma ação judicial, que me parece que o PSB e a Rede já estão articulando, ou por ação do Congresso Nacional, rejeitando a medida, que é o que eu acho melhor se fazer. Por não ser urgente ou por no mérito ser inconstitucional. E se o presidente da Câmara ou do Senado tivesse entendimento, parece que é o do Senado que recebe, até devolvendo, entendeu? Eu acho que essa medida provisória, ainda ouviremos falar dela judicialmente ou no legislativo nos próximos dias, e ela vai ser um elemento de ampliação da tensão, pode ter certeza, mas é extremamente necessário. Contra mais essa medida arbitrária do presidente Bolsonaro, uma resposta contundente.
Na sua opinião, Bernardo, como é que deve ficar o Brasil após esse 7 de setembro? Ainda que as ameaças físicas não tenham se concretizado, não há mais dúvidas de que o Bolsonaro não aceitará uma derrota eleitoral no ano que vem.
Anderson, eu não sei se as ameaças físicas não se concretizaram, porque os bolsonaristas tentaram invadir o Ministério da Saúde para agredir pessoas. Estão deflagrando uma série de insurreições e quebra. E, que assim, um amigo meu compartilhou post de um professor bolsonarista onde eu trabalho. Ah, não teve vandalismo, ninguém depredou estátua. Sempre aquela chamada de ordem, de uma ordem autoritária que o bolsonarismo faz, né? E eu acho que ele não percebeu que foram sete tentativas de invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal. Invasão a prédio público, quando o MST faz, é vandalismo, e quando o bolsonarismo faz, é patriotismo. Eu acho isso canalice, tá? Deixando claro que eu não critico a ocupação de prédios públicos pelo MST para reivindicar seus direitos. Mas quem coloca tudo como invasão de prédio público, com depredação de patrimônio, faz uma tábua rasa, ontem tá nadando na incoerência desde ontem. Porque, por seu próprio critério, as forças bolsonaristas seriam vândalos, tá? Então, houve sim já algum início de agressão física. O que não houve foi o presidente dizendo invadam o STF ou dizendo, olha, exército fez congresso. Será que a gente vai ficar pagando para ver até chegar nesse ponto? O sujeito diz que não acredita na lisura do processo, quando ele está atrás das pesquisas, mesmo tendo sido eleito por esse processo. De novo, Anderson, podemos discutir o aprimoramento dos mecanismos eleitorais e a ideia de existir um comprovante físico à urna eletrônica, que nunca foi para ter uma contagem paralela, mas sim para ficar guardado para eventual auditoria. Isso já é discutido há mais de 20 anos e há a prática disso em países como a Índia, por exemplo. Pode um dia, de mais calmaria, eu e você aqui, a gente conversar com outros convidados sobre aprimoramento do processo eleitoral, urna de segunda, de terceira geração. O que o Bolsonaro está propondo não é isso. Ele está dizendo que ele vai perder porque as urnas são fraudulentas. O TSE desmente toda hora e toda hora ele conta a mesma notícia falsa. Ele incita o descrédito no processo eleitoral. Isso é muito grave. Se eu for dizer tudo de grave que o Bolsonaro fez de 1º de janeiro de 2019 até os dias atuais, eu vou perder a conta. Eu tenho que passar um mês com você aqui. Episódio 1, episódio 2, episódio 355, episódio 1455. Porque entre notícias, dissimulações, citação à violência, discriminação, inconstitucionalidade e legalidade, o Bolsonaro faz umas 5 por dia, tranquilamente. Então, flopou. Foi um fracasso. Para o que se propôs, foi um fracasso. O Bolsonaro faz um discurso, não vem uma medida concreta, mas o que me preocupa é que essas pessoas podem estar, num certo ponto, saindo do controle dele, Bolsonaro, porque ele está incitando de tal forma e criando uma expectativa não realizável de subversão institucional, que em um determinado momento essas pessoas vão começar a efetivamente agir por conta própria, como algumas já fazem. Então, efetivamente, hoje a vítima é Alexandre de Moraes, amanhã é Barroso. Amanhã vão ser os ministros do TCU, amanhã vai ser o juiz de primeira instância que não suspendeu a medida de lockdown. Todas as autoridades da República estão sob ameaça de alguém que incita o confronto e que incita o desrespeito à Constituição, o presidente da República. E o pior é que, se ele for parado hoje, existe um outro problema, que é como reconduzir o campo político que ele vai deixar de presente para todos nós. Esse presente de grego, para o quadro da disputa política dentro da institucionalidade democrática. Como essas pessoas vão ser reconduzidas a respeitar essa institucionalidade? Tensionar os limites da legalidade democrática é legítimo, mas não pedir a subversão completa do Estado democrático de direito. Então, movimentos sociais reivindicatórios existem. E o seu protesto pacífico deve ser respeitado e, em alguns casos, até algumas situações limítrofes, como a ocupação de prédios públicos por indígenas ou por MST, para reivindicar, mas não se pode, por exemplo, se coadunar com a violência física contra as pessoas. Não se pode se coadunar com ódio, não se pode passar pano para discriminação, para arbitrariedade. Então, é um 7 de setembro que é um marco divisório porque ele leva as forças políticas democráticas de todos os matrizes e todas as nuances políticas, centro-esquerda, esquerda, centro-direita, liberal, conservadores moderados, democratas cristãos, enfim, social-democratas, comunistas, todos eles vão ter que passar por um escrutínio muito forte no sentido de tomar uma atitude que efetivamente responda às tensões do momento. Desidratar politicamente o Bolsonaro por meio de medidas dos poderes constituídos, derrotas judiciais, derrotas legislativas, é o suficiente? Eu não sei. Pode ser que não, e pode ser que isso leve a uma radicalização maior ainda. Qual o papel das Forças Armadas nesse contexto? Não se sabe. Eu não sei se o cenário de vamos esperar para que ele seja derrotado nas urnas em 2022 é suficiente. Pode ser que em 2022 não exista democracia em pé no Brasil. Vamos torcer para que esse cenário seja o mais negativo possível, mas que em alguma resposta, alguma concertação que passe por uma contenção devida ou que interrompa o mandato do presidente pelos crimes de responsabilidade ou pelo abuso de poder político que cometeu já em momento pré-eleitoral ou pelos abusos de poder político na campanha de 2018.
Bernardo Campinho, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e também deixar meu forte abraço.
Anderson, muito obrigado. Foi um prazer poder conversar mais uma vez com vocês. Bom dia a todos, bom trabalho a todos, tudo de bom. Fiquem com saúde, se protejam e vamos nos mobilizar para defender a democracia brasileira, porque essa é a pauta do momento.
Conversamos aqui com o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.